acaba aqui. Se daqui eu for, vai vir outro por mim. A nossa história eu sei, vai ter final feliz. Fazer o meu leão vencer foi o que eu sempre quis. Não vou te abandonar, jamais vou te trair. Mesmo nos dias maus e dias felizes, tudo que eu conquistei, comigo eu vou levar. Seguindo Fortaleza rumo à Série A. Respeito não se compra, com luta se conquista. Sempre plantando confiança no meu dia a dia. Dentro do Castelão, jamais teme ninguém. Tive muitas vitórias e derrotas também. Muito inimigo nessa vida tu vai encontrar. Que finge ser leão, faz forte pros gambá. Isso não é um jogo, isso é realidade. Bate de frente pra tu pegar, tu quer de verdade.
Salve, salve, galera. Começando mais um pós-jogo do Glória e Tradição. Fortaleza venceu o Trinidense por 2-0 na sua estreia da Sul-Americana, um jogo super difícil, não merecia, não precisava ser dessa forma, mas o Fortaleza faz 1-0 logo no comecinho com o Thiago Galhardo e faz um gol no finalzinho com o Pikachu fazendo 2-0. O Fortaleza se torna líder do seu grupo, né? O Boca Juniors empatou lá em Potosí contra o Nacional de Potosí, 0-0, perdeu o pênalti, e o Fortaleza venceu no Paraguai 2-0, segunda vitória do Fortaleza no Defensores del Chaco. Segunda vitória consecutiva do Fortaleza, um jogo que muito polêmico aí, né? O Fortaleza faz um bom primeiro tempo, mas faz um péssimo segundo tempo, onde deixou todo mundo nervoso, chateado, constrangido pelo fraquíssimo segundo tempo, mas no final o Fortaleza faz o 2-0, confirma a vitória, e no final das contas o que importava mesmo era o Fortaleza vencer lá, voltar com os 3 pontos para largar nessa Sul-Americana na liderança. Então falaremos aqui bastante sobre o jogo, sobre Sul-Americana, sobre essa primeira rodada de Sul-Americana. Então, convido a você a deixar o like, se inscrever aqui no Glória e Tradição, compartilhar esse link nos seus grupos de WhatsApp. Avisa todo mundo que já começou a nossa live aqui, o nosso pós-jogo. Chama a vinheta e vou chamar aqui a nossa bancada desse pós-jogo de Trinidense 0, Fortaleza 2. Vamos embora. Boa noite, companheiros. Thaís Lemos, FT Miranda, meu narrador que o Nordeste inteiro consagrou. E aí? Feliz ou triste?
Eu tô feliz.
Tá não.
Eu tô.
Foi bom? Gostasse?
Amigo, aquela, né? Vamos pro pragmatismo? Vencemos a conta de luz do grupo, né? Vencer o Trinidense é a conta de luz do grupo. Vencemos. Achei que em alguns aspectos evoluímos, em outros não tanto. E chegamos para o clássico vindos de uma vitória. Vamos chegar sábado vindos de uma vitória. Com alguma moral aí mesmo. Eu acho que, tirando esses 3 aspectos aqui, o saldo é positivo, sem sombra de dúvidas.
Não, claro. Claro que vencer é muito importante, lógico. Fortaleza cumpriu aí a conta de luz, que era vencer o jogo de hoje, mesmo com o time alternativo, né? Do time titular de hoje para o time titular de sábado, Thaís, apenas 3 jogadores foram titulares. João Ricardo, Brits e quem era o outro FT que nós vimos?
Kusevic.
João Ricardo, Brits e Kusevic eram os únicos titulares de hoje que foram titulares no último sábado. Então, uma mudança de 8 jogadores de um jogo para outro. Começamos muito bem, né? Começamos fazendo 1-0 logo com 4 minutos. Galhardo, mais uma vez. Eu vou trazer aqui vários dados, tá? Falamos na transmissão que ano passado, contra o Palestino, o nosso primeiro gol também foi aos 4 minutos e também foi com o Galhardo. O Galhardo abriu a nossa caminhada na Sul-Americana de 2023 e ele abriu também a caminhada de 2024. Então, o que é que nós esperávamos, né? que o Fortaleza ia golear, né? Que o Fortaleza ia meter uma lapadazinha no Trinidense, e até tivemos chances para isso, né? O Fortaleza poderia ter dado o intervalo vencendo de 3 a 0, mas não foi, né? Não fez. O Machuca perdeu 2 gols, o Galhardo botou a bola na trave. Porém, o segundo tempo foi muito diferente do primeiro. E esse segundo tempo, eu não sei se tu tava assistindo pela televisão, né? A gente tava aqui assistindo aqui com a gente aqui. Todo mundo triste, tá? Todo mundo apavorado, todo mundo envergonhado com o desempenho da equipe no segundo tempo. Mas, graças ao bom Jesus, no segundo tempo, finalzinho ali, o Pikachu faz 1-0. E o Pikachu faz 2-0, né? E dá a tranquilidade necessária. Mesmo com 1 a menos, o Fortaleza vence e dispara na liderança. Que, no final das contas, é isso que importa, né, FT?
No final das contas, é isso que importa, Saulo. Ainda mais aproveitando dessa, talvez a gente possa dizer, inesperado empate do Boca contra o Nacional Potosí, né? Se esperava uma vitória de um lado, uma vitória de outro lado. Mas, no final das contas, a gente teve essa boa notícia desse empate lá. E o Fortaleza consegue vencer esse jogo difícil, jogo chatíssimo, principalmente para o torcedor do Fortaleza. E a gente vai agora respirar, né, pelo menos por mais uma semana até a segunda rodada contra o Nacional Potosí na Arena Castelão. Mas, mais importante de tudo, é que a gente tem uma decisão no sábado. E aí, Fortaleza pode, quem sabe, chegar com a moral elevada, pelo menos a gente tem essa esperança, para poder vencer, quem sabe, nosso rival e ser ex-campeão estadual.
É isso, vamos por partes aqui. Primeiramente, agradecer a audiência, mais de 1000 pessoas acompanhando o nosso pós-jogo. 11 horas da noite, de quarta para quinta, né? Acho que a gente deve terminar já pertinho ali do dia 4, da quinta-feira. Então, agradecer a enorme audiência. Você que não deixou o like ainda, pode deixar, tá? O like aí, fortalecer aqui o nosso trabalho. Se você não se inscreveu ainda no Glória e Tradição, caiu aqui de paraquedas, se inscreva para ajudar aqui o nosso trabalho, fortalecer aqui o nosso canal. Então, deixa o like, se inscreve. E aí o Fortaleza... Eu acho que, no final das contas, né, Thaís? Você vencer fora de casa, numa estreia de Sul-Americana, no meio de duas finais, né, do Campeonato Cearense, você poupar boa parte do jogo, né? Você poupou 8 jogadores, até então titulares aí, na cabeça do Vojvoda. Mesmo os reservas que entraram no segundo tempo, né? No segundo tempo entraram Zé Welleson, que foi titular, deve ser titular sábado. O Sacha, que foi titular sábado. Pacheco, que deve ser titular, foi titular também. 3. Pedro Rocha, que não foi titular e não deve ser titular no sábado. E o outro que entrou, quem foi, FT? Me ajuda aí. O Hércules. Foi... O Hércules, que foi titular. Então, dos cinco que entraram, ele resgatou 4 que foram titulares no último sábado. E o Pedro Rocha foi o único que não entrou. Mas ele, né, não jogou Moisés, não jogou Marinho, não jogou Luceiro, não jogou o Tinga, nem viajou, né? O Dudu também não jogou, que foi titular do último jogo. O Tite também foi titular, não jogou. Então ele conseguiu, no fim das contas, poupar boa parte dos atletas, não jogaram um minuto sequer. E mesmo assim o Fortaleza conseguiu o objetivo e venceu por 2-0. Isso aí é olhar o lado do copo meio cheio, né? O planejamento foi tudo certo. Ganhou, poupou, né? Ninguém cansou. Isso foi o lado do copo cheio. O lado do copo meio vazio aí, que é importante também a gente olhar, né? Nunca deixar de olhar para o lado do copo meio vazio, é que faltou muito futebol. Okay. Né? Contra uma equipe muito fragilizada. Né? Esse time do Trinidense, durante a transmissão, nós até falávamos, né? É uma equipe pior do que o Maranhão. Porque o Maranhão, ele pegou o Fortaleza apombaiado no segundo tempo e fez 3 gols. E o Trinidense, ele passou muito longe de fazer 1. Quanto mais 3, né? Então, faltou muito futebol do Fortaleza no segundo tempo. Foi um segundo tempo muito apático. Um segundo tempo muito, assim, aterrorizante mesmo, assim, de futebol. Começou o segundo tempo com o Machuca perdendo aquele gol incrível, né? Porque era o 2-0 para dar tranquilidade e foi a única chance que o Fortaleza teve no segundo tempo, praticamente. Então, causa sentimentos variados aí, né? Ao mesmo tempo que você fica feliz com a vitória fora de casa, todo o planejamento até então funcionou, deu certo, mas por outro lado, faltou muito futebol no segundo tempo, que preocupa, né, Thaís?
Preocupa. Preocupa porque tem sido essa a tônica do Fortaleza, né? Até aqui na temporada. Só que, Saulo, vamos lá. Assim, eu até iniciei... Meu primeiro comentário aqui foi dizendo que, para mim, foi algo que valeu, né? Valeu porque a minha análise está sendo pragmática mesmo, assim, objetiva. Qual é o grande objetivo dessa semana?
Ser campeão cearense.
Ser campeão cearense. Esse jogo, né, calhou de cair numa semana que separa aí as duas finais, a ida e a volta, enquanto o nosso adversário está treinando, está descansando, está tendo uma semana cheia de trabalho. E muita gente, inclusive, antes de chegar essa quarta-feira, estava sustentando que o Fortaleza mandasse... Que nem o Vojvoda viajasse, né? Tu até brincou que se dependesse do Márcio Renato, nem o Vojvoda teria viajado. Quando o Fortaleza embarcou e a gente viu que o Caba levou simplesmente todo mundo que estava com condições de jogo... Houve quem ficasse preocupado. Como assim? Ele não tá se ligando, ele não tá entendendo que daqui a 3 dias a gente tem o jogo mais importante do ano, da temporada até aqui, um dos principais objetivos da temporada, e ficou nessa coisa, né? Nessa apreensão. E mesmo considerando tudo isso, mesmo, você mesmo lembrou aí, apenas três jogadores que entraram. Jogaram na partida passada, né? Então ele conseguiu realmente botar um time bem alternativo, bem mexido, sei lá, 70% do time diferente do que o que foi no sábado, e conseguiu atingir o objetivo da viagem. Ah, mas é porque aquele segundo tempo foi ruim demais. Foi. Mas em que foi diferente do que a gente tem visto do Fortaleza em campo? O que é que aconteceu nesse segundo tempo contra o Trinidense que é diferente do que a gente vem vendo desse Fortaleza em 2024? Eu, pelo menos, acho que nada, ou pouca coisa. E mesmo dentro dessa circunstância adversa, o objetivo ter sido cumprido, a gente ter conseguido vencer fora de casa, enquanto o nosso grande rival dentro do grupo empata, né? O que não deixa de ser um deslize do Boca Juniors, eu acho que a gente volta do Paraguai com muito, muito mais coisa a comemorar do que a lamentar. Eu entendo perfeitamente quem questione a carência técnica que o Fortaleza tem apresentado, né? A dificuldade realmente do Fortaleza se mostrar um time de elite que vai jogar Série A, que quer ir longe na Sul-Americana. Eu entendo perfeitamente e concordo com todo mundo. Agora, tentando focar no que importa verdadeiramente essa semana, que é o jogo do próximo sábado, eu acho que a gente conseguiu ser muito bem sucedido nessa ida ao Paraguai e volta agora com grande parte dos jogadores que a gente vai precisar para o sábado, descansados, sem terem sequer entrados. É o caso, você lembrou aí, é o próprio caso do Marinho, é o próprio caso do Lucero. Então, eu não tenho como ser hipócrita, entendeu? Se o meu objetivo nessa semana era o sábado, e a gente vai conseguir chegar no sábado com um time mais descansado e sem ter tido qualquer problema nesse jogo pela Sul-Americana, pelo contrário, iniciando a nossa trajetória na Sul-Americana bem, né? Da maneira como tinha que ser, da maneira como a gente queria que fosse, eu prefiro entender que nada de diferente, nada de mais grave foi visto. Para mim foi um padrão, o segundo tempo do Fortaleza foi um padrão do que tem sido o Fortaleza de 2024, e inclusive um padrão do qual a gente precisa fugir no próximo sábado.
Perfeito. Tem muitas perguntas aqui para a gente trazer, Daqui a pouco eu vou abrir aqui o chat. FT, o Fortaleza ganhou quanto aí? 115 mil dólares por essa vitória, foi isso?
Isso, mais um pouquinho, mais de 100 mil já acumulado. Até porque a Sul-Americana paga na fase de grupos, tá? Paga por vitória na fase de grupos. Então é excelente um ponto de vista também financeiro.
É 100 mil ou 115 mil?
Saulo, você acha que é 115 porque teve o reajuste. Teve reajuste na premiação.
Tá, 115 mil dólares por uma vitória, ganhou pontos no ranking.
Excelente, que é importante, né? A gente sabe como é importante.
E abriu vantagem no grupo, né? E aí tem até um dado curioso, porque sábado, quarta-feira que vem, a gente pega o Potosí em casa e o Boca recebe o Trinidense. O Boca deve ganhar do Trinidense. É, e o Fortaleza tem que ganhar do Potosí para ele abrir vantagem para o próprio Potosí, né, que seria o terceiro colocado, que ficaria com um ponto, e abrir dois pontos para o Boca, e aí o jogo Fortaleza e Boca é a final. A nossa final é Boca e Fortaleza aqui, para a gente poder abrir até cinco pontos para o Boca. Então, assim, vencer o Potosí e vencer o Boca em casa, os dois próximos jogos, dá ao Fortaleza um respiro, né, FT?
Dá um respiro, cara, e é importante porque... Ó, só uma coisa, agora vocês estão me escutando bem? Estão dizendo que o microfone tá baixo?
Não, é porque você tá falando mais baixo por causa de voz, né? Não, só pra
topar... Se você quiser, Felipe, se você quiser, eu acho que fica melhor se você aproximar um pouco mais o microfone da sua boca, entendeu?
Deixar ele bem aqui do ladinho, acho que tá pronto aí.
Você já pegou água pra beber? Pegou água?
Eu bebi o restinho que tinha. Acabou aqui. Mas daqui a pouquinho eu encho.
Vai pegar,
né?
Mais.
Mas só complementar aqui, né? Que é importante do ponto de vista de tabela, pensando a longo prazo. A gente sabe que essa Sul-Americana, ela vai ser mais curta, essa primeira fase, porque tem Copa América, tá? Então, quando for em julho, ela precisa terminar antes do mês de junho, perdoe. Então, ela precisa Fortaleza fazer o máximo de pontos possíveis o quanto antes. Até porque a gente agora... sabe que esse mês de abril vai ser muito atribulado, já tem Clássico Rei no domingo, provavelmente a gente vai ter as quartas de final da Copa do Nordeste ali, onde deveria ser a estreia da Série A, e aí no dia 17 tem o jogo contra o Cruzeiro, que esse jogo aparentemente não será adiado, aí Fortaleza já estreia no Brasileirão, e aí depois ele pega, se passar para as semis tem um jogo de semi, mas depois ele pega o Boca Juniors, então... É muito pesado aí esse mês de abril, muitos jogos difíceis para o Fortaleza, jogos que valem classificações, valem títulos, valem encaminhar uma vaga numa próxima fase, numa premiação muito maior, então valeu muito a pena nesse ponto de vista. É claro que tudo que a gente está falando aqui é algo da consequência fora de campo, mas para a gente encontrar essa consequência, para a gente abraçar essas vantagens, essas premiações, etc., o Fortaleza precisa ganhar os jogos, não como ganhou hoje, tá? Porque hoje, Saulo, foi muito preocupante em diversos momentos. A gente falava ali na transmissão, apesar do gol do Fortaleza do 2-0, Fortaleza flertou com a desgraça. E por muitas vezes a gente viu aquele filme do jogo contra o Maranhão voltando. Perfeito. A diferença é que o Trinidense não é competente. O Trinidense, ele tem uma estratégia de jogo, ele se aplicou nesse início de ano, de sempre deixar o adversário com a bola por bastante tempo, e depois ele começa a atacar, acaba fazendo o seu gol e se tranca. Tanto que eu falei, não sei se você lembra, Sala, o Dudu brincando, falando que Felipe dá uma dica de aposta aí, eu falei, cara, com certeza não sai mais que 3 gols nesse jogo. Porque o Trinidense proporciona isso em partidas, cara. E foi exatamente o que aconteceu. Depois, a vantagem do Fortaleza ter feito o gol no início mudou praticamente toda a estratégia do time paraguaio. Ele se viu obrigado a sair, ele se viu obrigado a ir pra cima. E isso acabou transformando o roteiro do jogo em algo diferente. O problema é que na segunda etapa, Saulo, o Fortaleza simplesmente voltou com uma outra equipe. Irreconhecível. Não era o mesmo time. Eram os mesmos jogadores, mas não era o mesmo espírito. O Fortaleza estava completamente entregue, cara. Além dos inúmeros gols perdidos, que isso é outro ponto que a gente tem que conversar também, me assusta a diferença de postura do Fortaleza. Os mesmos jogadores. E o Vojvoda, que na minha visão, ele teve uma noite muito infeliz em suas substituições, porque você substitui jogadores por posições semelhantes, mas ao mesmo tempo, você deixar todos os amarelados em campo, cara, você tá dando uma margem pra desgraça. E o Fortaleza sofreu com isso. porque foi justamente, eu comentei isso rapidinho no Twitter, sabe? E a gente falou assim, quer dizer que a falta quem faz é o Escobar e a culpa é do Vojvoda. A culpa é do Vojvoda sim por ter mantido o Escobar com o cartão amarelo ali. A culpa é sim do Vojvoda por ter errado nesse quesito. Não é à toa que ele precisou fazer uma falta, fez uma falta besta, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. E poderia muito bem ter acontecido com os outros atletas que estavam amarelados, cara. O Brites poderia ter levado um cartão como esse. O Pedro, se ele não sai antes para entrar o Lucas Sacha, poderia ter acontecido também. Então eu acho que Fortaleza, ele andou muito perto de viver um roteiro parecido com o daquele jogo do Maranhão. Ainda bem que a diferença técnica do Fortaleza pro Trinidense hoje conseguiu sobressair. E quando eu falo técnica, é questão de também estratégia da equipe paraguaia, que não estava preparada para tomar um gol no começo. Tudo no futebol é questão de detalhe, e isso sim mudou a história do jogo de hoje. E que bom que mudou ao nosso favor.
Perfeito, eu agradeço a audiência aqui, quase 1.500 pessoas acompanhando a gente nesse pós-jogo. É, quem não deixou o like ainda, deixa o like, você só tem 500 likes. Então, se tem 1.500 pessoas acompanhando esse pós-jogo, dá para ter 1.500 likes, né? Então, se você não é inscrito ainda no Gore Tradição, ou se você não deixou o like ainda, a hora é agora, tá? Vamos começar aqui a ler nas mensagens, já tem bastantes aqui. É... Marcelo Girão, vitória que deveria ser fácil, foi sofrida. De toda forma, o jejum terminou. Que esse resultado tranquilize nosso time, vamos por mais. Tem duas coisas legais aqui, né? Fortaleza voltou a vencer depois de 4 jogos, né? Ele vinha de 3 derrotas e 1 empate nos últimos 4 jogos. É, vitória, Ceará, Vitória, Maranhão e Ceará, né? 3 derrotas e 1 empate. E não sofremos gol por 2 jogos seguidos, né? Nem sofremos gol no Clássico, no sábado, e nem sofremos gol hoje. Segunda partida que o Fortaleza não leva gol, também é importante destacar isso, né? É, Rafael Hatz, respeito não se compra, com luta se conquista. Vencemos sem merecer, difícil. O Fortaleza não sabe para onde vai, não precisa ser assim, falta muito. Então aqui o Rafael traz aqui a crítica em relação à vitória. Apesar da vitória, o Fortaleza deixou muito a desejar, principalmente no segundo tempo. Rivardo Lima, estrear com vitória é sempre importante, mas não precisava ser com esse sofrimento. Mesmos erros na hora de matar o jogo, erros de decisões, erros que esperamos que sejam corrigidos, venceu, mas não convenceu. Acho que todos estão com um sentimento muito parecido, né, de insatisfação, porque assim, acho que a maior frustração, e aí a Thaís trouxe um ponto muito importante, que é necessário a gente refletir aqui. Todo mundo quer o Hexa, o foco de todo mundo é a final no sábado, todo mundo queria que ele poupasse hoje, todo mundo entendia que a melhor forma de jogar hoje era com time reserva, time misto, e assim, e não tivemos nenhum prejuízo, né? Mesmo com time reserva, time misto, o foco no sábado, vencemos hoje fora de casa no Paraguai, vencemos um adversário não tão difícil, né? Não era para ser difícil. Dava para ter feito 3, 4, 5 gols, feito um saldo mais importante, mas ganhamos, né? Não tivemos prejuízo, ninguém se machucou. O único prejuízo é o Escobar, que foi expulso, não vai jogar na próxima quarta-feira, então já vai ficar aí um alerta, né? Porque o Pacheco vai jogar talvez 3 jogos seguidos, né? É, a final de domingo, a final sábado, o jogo contra o Potosí na quarta. E o final de semana contra o Alto, provavelmente o Pacheco vai jogar também. Então, tirando esse prejuízo aí que o Escobar deu por ser expulso, não tivemos outro prejuízo, né? Então, eu acho que o objetivo foi cumprido. O planejamento da viagem, ela foi perfeita. Fortaleza viajou, venceu, ninguém se quebrou, ninguém, né? Ninguém se lesionou, não teve nenhum prejuízo. Volta líder. Então, enxergando o copo meio cheio, é isso, né? Dá pra gente comemorar também essa vitória. Thiago Rodrigues, valeu. Mas a diretoria tem que planejar e ajustar o curso do time. Abriu a janela agora, né? Então, assim, temos até o dia 19, faltam 16 dias de janela aberta para dar uma melhorada aí nesse time, né? Trazer contratações, se fala de Martínez, né? Que o Martínez pode ser um reforço do Fortaleza. É, o Fortaleza busca um camisa 9. Então, temos aí 16 dias para reforçar a janela. Thaís Lorena, torcendo para que essa vitória e a liderança do grupo dê a motivação necessária para esse time prosseguir bem. Também, Thaís, é o que todos nós queremos, né? O Marquinho emocionado aqui, ó, segundo tempo horroroso. Aí a Mabis fala, que pergunta é essa? Ganhamos. Claro que estamos felizes, né? Que eu fiz essa pergunta, né, para a Thaís no começo da live, se ela estava feliz com a vitória. André Emílio, foi sofrido, mas ganhamos. Vojvoda está estranho demais. Hoje ele complicou um pouco, né, André? Nas substituições, na leitura do jogo. Até uma coisa que o FT falou na transmissão. Ele deixou os três amarelados, né? Ele já mudou duas vezes e deixou os três amarelados. Aí fechou a boca, Escobar foi expulso. Né? Eu acho, FT, que quem tinha mais chance de ser expulso, na minha cabeça, ou era o Brits, ou era o Pedro Augusto, né? Porque são jogadores que vão mais pro embate ali, né? E acabou que o Escobar, uma falta boba no ataque do Fortaleza, não precisava fazer aquela falta. Ele faz e toma o segundo cartão amarelo.
Esse era o risco.
E o André colocou isso aqui também, ó. Fazendo uma avaliação dos jogos da Sul e Libertadores, os times brasileiros não ganharam. Fortaleza é uma das exceções. E aí eu até abri, assim, sabe, os jogos da Copa Sul-Americana. É, o único time que teve um resultado melhor do que o do Fortaleza foi o Atlético Paranaense, que venceu o Sportivo Ameliano na casa do Sportivo Ameliano por 4-1, né? Tirando isso, Saulo, a gente teve uma rodada bem abaixo, digamos assim, certo? A gente teve o Bragantino, que mesmo jogando no Nabi Abshedi, só ganhou de 1-0 do Coquim Bonito, né? O Cuiabá, jogando na Arena Pantanal, empatou em 1-1 com o Lanús, né? A gente também teve, no mesmo grupo do Atlético Paranaense, o Danúbio vencendo o Raio Zuliano. Eu acho que os únicos times que venceram na rodada, tudo bem, ainda terão outros jogos, mas até aqui, os únicos times que venceram nessa primeira rodada foi Atlético Paranaense, Fortaleza e Danúbio. O Boca Juniors empatou com o Nacional Potosí. O Internacional empatou contra o Belgrano, né? É, a gente está tendo agora, nesse momento, o Alianza Petroleira com o União La Calera. Foi um jogo que terminou, que começou agora, 11 horas da noite. É, e a gente teve também o Defensa e Justiça ganhando do César Valerro por 1-0 também. Ou seja, placares magros, certo? Com exceção aí do jogo do Atlético Paranaense, na Sul-Americana a gente tem visto placares magros. Ainda há algumas partidas para acontecer, é verdade, mas até o momento a rodada se desenhou dessa forma.
Tem um dado legal aqui, Thaís, também, para a gente ficar feliz, né? Uma dose de ânimo para a gente. Um dado aqui do SofaScore, ó. Fortaleza é o time... Deixa eu dar um zoom aqui. O Fortaleza é o time com melhor aproveitamento nas últimas duas edições da Sul-Americana. 14 jogos, 10 vitórias, 3 empates, uma derrota, que foi aquela pro
Mérida.
Pro Mérida, né?
Ah, 70... derrota do meu abuso.
78,6% de aproveitamento, 30 gols marcados, 10 gols sofridos, 5,8 finalizações para fazer um gol e 16,3 para sofrer um gol. Então, assim, isso também é interessante, né? Fortaleza é o atual finalista, vem de, né, e estreia vencendo. Então, isso também, para servir como um refrigério na alma, né? Para a gente valorizar também um pouco do nosso trabalho, que Fortaleza, ele, apesar desse começo de temporada ruim, é um time respeitado em todo o país, principalmente na América Latina também, né? Tem... Ó, temos mais... Fala, FT.
Tem time que chegou até as quartas de final, Saulo, e ficou falando que era a maior campanha, que era tradição internacional.
Perfeito.
Bom, perfeito. Eu acho que construir uma tradição internacional é isso aí. Construir. Porque a gente ainda está caminhando.
É, perfeitamente. Vamos seguir aqui com as mensagens. O Rivaldo traz, mesmo fazendo uma boa partida, é uma vitória importante para dar uma confiança nesse time para a decisão de sábado, que é o mais importante. Thiago Almeida, o Machuca hoje teve a chance de calar a boca de muita gente. Pena que ele é um defensor da liberdade de expressão. O Machuca poderia ter feito um hat-trick, mas ele fez um hat-quase-trick. Né, FT?
Hat-fail.
Hat-fail.
Trick-fail, trick-fail.
Ó, Euclides Gomes, mandou aqui pra gente um superchat. Não consigo entender ter jogadores como Escobar e Pedro Augusto no elenco. Esse Cardona também é muito fraco. Só bote errado. Cara, o Cardona, ele piorou, né? Ele é um exemplo de com o passar dos jogos, aí foi piorando. Porque o Cardona, ele estava muito seguro quando o Tite estava ausente, né? E dos últimos jogos aí, o Cardona meio que se apombaiou. Hoje, ele várias vezes ele deu o bote errado. Era para cortar a bola, ele preferia só cercar. Então, o Cardona também está estranho. Eu não acho ele tão fraco, tá, Euclides? Mas eu concordo que nos últimos jogos ele foi piorando. E aí, Escobar e Pedro Augusto levaram aí o da merenda, né? Escobar, por não ter feito nada no jogo e não ser expulso.
Eu discordo em relação ao Escobar, tá? Óbvio, ele vacilou. Okay,
mas ele okay. Não fez nada no jogo e ainda foi expulso.
Não, ok, mas aí você vai fazer uma avaliação sobre o jogador pelo jogo de hoje só, não consigo entender ter jogadores como Escobar no elenco.
Ah, tá, não, tá.
Mas diz que ele falou, é um juízo completo, não é uma avaliação do que foi o Escobar hoje.
Mas eu também concordo com ele aí, porque o Escobar, nos seus 10 meses de Fortaleza, entregou também muito pouco. Né? Tanto que é uma das... São as duas
entregou posições... Entregou mais do que o Dudu. E, por exemplo, o Dudu não foi citado aí.
O Dudu não foi citado aí porque o Dudu não jogou hoje e não foi expulso. Se o Dudu tivesse jogado e tivesse sido expulso, certamente teria sido lembrado.
Ah, mas aí é foda, né? Só porque ele foi expulso. Não, o Brit também é expulso, mulher,
mas,
e também não tá aí.
Não, mas olha só. Se o Dudu tivesse jogado hoje o que o Escobar jogou e tivesse sido expulso, o Dudu tava nessa mensagem aí. Não consigo entender jogadores como Dudu e fulano de tal. Mas o Dudu não jogou hoje, então o Dudu não foi lembrado de hoje. E a lembrança do Dudu, do último jogo, ele foi bem no clássico. Então, a gente vive também o momento, né? Qual é a lembrança do Dudu?
Mas aí é um momento mesmo, né? Porque até o clássico sendo utilizado para passar o pano pro Dudu, aí é realmente
passar pano pro Dudu, não. Né? Não, passar pano pro Dudu, não. É porque... O Dudu não jogou hoje. Aí vamos criticar ele hoje. O Escobar nem jogou hoje. Nem entrou em campo e ele jogou bem no clássico. Então, não tem o que falar do Dudu. Hoje, não. Queria outro lateral direito. Queria outro lateral esquerdo. Queria. Os dois. Dois novatos. Eu queria hoje. Mas a crítica hoje ela vai para o Escobar, que foi expulso e prejudicou a equipe. Não para o Dudu. Thiago Duarte, tô feliz, tô olhando o copo meio cheio. Abraço, Thiago, valeu. Laerton Guerra, o importante, os 3 pontos na estreia. Até quando ganha, faz raiva. O Trinidense é horrível. Voz do homem mau e tapa na mesa. Dito isso, passe adiante, trem bala. O Laerton foi perfeito aqui, né? Ele fez três tópicos e ainda homenageou o Amaneto. Conseguiu ser perfeito na sua...
Vocês fizeram, inclusive, certamente fizeram, né? Uma menção ao Alan Neto no pré e durante a transmissão, né? Como eu não estava nessa oportunidade, queria aqui manifestar os meus sentimentos, a minha solidariedade à família do Alan Neto, um grande cronista esportivo aqui do estado, que ele consiga descansar em paz, tá? Como eu não tive a oportunidade de falar na live anterior, estou falando aqui agora.
Perfeitamente. Um abraço para a família do queridíssimo Alan Neto. Ó, o Alan Barros, Boca ficou no 0-0, pensando no resultado, rodada ótima, né? Falamos aqui já, né? O Boca empatou, e aí eu tô preocupado, né? Porque o Fortaleza vai daqui a o quê? Daqui a um mês, FT, mais ou menos, vamos jogar lá em Potosí?
Mês que vem, dia 8.
8 de maio já?
8 de maio.
E assim, eu não sei se a galera ficou sabendo, Thaís, nem você, mas a galera foi para Sucre, né? E aí vai de 4x4, Thaís, subindo a serra, porque o ônibus era... Olha, IFT, tá por fora, Thaís. É uma viagem de 4 horas de Sucre para Potosí em carros 4x4, porque a estrada é terrível. Então, indo de 4x4, a viagem é mais rápida, só dura 4 horas. Se você for de ônibus, por ser muito ruim a estrada, pode durar até 8 horas. Então, assim, aí o que é que o Boca fez? Alugou os 4x4 e em cada carro ia 4 pessoas. E foi subir na serra com 4 jogadores em cada carro para chegar mais rápido na cidade de Potosí. Então, assim, é um... Ainda tem isso, né? Uma péssima logística que o Fortaleza vai enfrentar daqui a um mês, né, mano? 8 de maio, né, Fê? 8 de maio.
Isso. E tenho só uma preocupação nisso aí, porque esse jogo contra o Potosí, ele vai acontecer entre dois jogos da Série A. Dia 5, no domingo, Fortaleza tem um jogo contra o Corinthians, tá? E aí, já óbvio que jogando lá na Arena Corinthians, a gente sabe que é complicado. De lá, ele vai para esse jogo contra o Potosí. E no domingo ele já tem um jogo contra o Botafogo. Aí já é Castelão. Então vai ser uma semana bem puxada pro Fortaleza. E lembrando que dia 1º de maio é para acontecer a terceira fase da Copa do Brasil, tá? Então tem tudo para ser assim uma semana bem atribulada pro Fortaleza aí, antes dessa viagem para Potosí e depois também, tá?
Ei, Saulinho, só fazer aqui um pedido, um parêntese, tá? Agradecer ao Pix do Franciberto Rodrigues, que mandou aqui pra gente. Ele não colocou mensagem, mas fica aqui o nosso agradecimento. Inclusive, convido vocês a fazer como o Franciberto, manda um Pix pra gente. Vou colocar aqui embaixo o nosso Pix, gloriatradição@gmail.com. A gente está com 1.600 pessoas ao vivo e não batemos 1.600 likes. É muita gente para 11h30 da noite. Muito obrigada mesmo. É muito massa saber que tem muita gente querendo ouvir e também opinar, né, sobre o que foi esse jogo junto com a gente. É, então fica aqui o convite, tá? Deixa o seu like, custa nada não. Ó, vou aproveitar. Tá, vai, continua a leitura.
Nájila, bizarro como uma vitória fora de casa na competição internacional, você tem que usar uma lupa para encontrar pontos positivos. A Nájila aqui, ela tá chateada, viu? André Araújo, Thaís FT e Sal, 3-5-2 em dois jogos sem tomar gol. O caminho é esse, Thaís?
Rapaz, é aquela coisa, né? A gente até já disse aqui, ninguém tem resultado diferente fazendo sempre a mesma coisa. E a gente esperava que o Vojvoda fizesse algo. Não importava o que, a gente esperava que o Vojvoda fizesse algo. E ele encontrou na alternativa mudar a formação tática esse algo, né? Porque foi também a formação escolhida por ele para enfrentar o Ceará. E eu imagino que vai ser a formação do próximo sábado. Então a gente vai ter aí uma amostra de três jogos para poder analisar melhor se de fato essa mudança foi benéfica para o aumento, para a melhora do desempenho do Fortaleza. Acho que o André trouxe fatos. Até o momento foram dois jogos sem tomar gol. A ver o que é que a gente tem reservado aí para o sábado, né? É, vamos ver. Eu acho que pode ser sim uma alternativa, tá? Para quem acompanha aqui o Glória e Tradição sabe que eu sou um pouco resistente, né? Que nesse aspecto, nesse tópico do futebol, eu prefiro realmente a linhazinha de quatro, eu sou mais tradicional, digamos assim. Mas se for essa a mudança que a gente precisa para jogar bola, eu tô aqui assinando tudo, meu amigo, tô assinando tudo.
Fala aí o que tu ia falar, Thaís, para te dar um tempinho aqui na leitura.
Não, eu ia dar uma lida nos superchats, pode ser? Para a gente avançar aqui nos superchats. Vai. O Ramon Oliveira, mas Saulo, não foi tu mesmo que disse que o time já tá liberado para jogar mal e feio o ano todo, desde que vença? Então, tá certo, feliz pela vitória sofrida.
É, Ramon, só que assim, depois que vence, acabou, beleza, né? Mas o caminho, ele é dolorido, né? Os 90 minutos foram de dor. Acabou 2-0, vida do grupo, agora é só comemoração, mas... E aí tem um outro ponto que, assim, o Tringuidense é muito fraquinho, né? E o Fortaleza, ele correu riscos. Então, mas você tá certo. Eu falei isso mesmo e, no fim das contas, o que vale é vencer. Fortaleza pode jogar mal todos os jogos. Se ganhar todos, ninguém vai ficar triste. Mas causa apavoro, né? Você fica triste, chateado, com raiva. Você quer dar um murro no treinador. Você bate na mesa, você não entende o que é que tá acontecendo. Você escolhe o jogador, você fica puto, chama de burro, pardal, gol, ganha. Porra, o jogo é isso, né? O jogo termina que o futebol acontece isso todo jogo, né? Mas por mim, Thaís, eu assinava agora, jogar mal todo jogo e ganhar todo jogo. Tu não?
Na hora, meu amigo. Na hora. Ó, oh, Thiago Rodrigues, estou encarando essa temporada com o que vier é lucro. Como o que vier é lucro. Que o Fortaleza sobreviva a essa temporada, pois a diretoria deve ter tido muito aprendizado. Obrigada pelo teu superchat, tá, Thiago? Léo Ivo, boa noite, Saulo, FT e Musa. O futebol continua horroroso. A sorte hoje é que o adversário também é horroroso. Que sábado venha o título, seja como for. É nesse espírito aí, tá, Léo? É exatamente nesse espírito. O Bernardo Lima de Andrade. Tô vendo galera puta, tem motivo. Mas jogo de hoje era contenção de danos. Voltar a vencer, descansar titulares e dar ritmo para alguns. Tudo alcançado. Fortaleza ainda está aquém, mas jogará mais leve sábado. É a minha compreensão, tá, Bernardo? Assino aí todo o seu comentário. O Roosevelt Ibiapina. Hoje é dia de avaliar é desempenho individual, porque esse trinidense estava mais para Tiradentes. O Machuca era isso mesmo ou trouxeram o gêmeo? Eu vou deixar o Felipe responder. Tá no mudo, amigo.
Rapaz, era um gêmeo, é. A expectativa era muito grande com o Machuca, né? A grande verdade é essa. Ele precisou desse período de adaptação, afinal, sempre que um jogador estrangeiro chega, ele precisa disso. Alguns com menos tempo, alguns conseguem rapidamente se adaptar. A gente tem até o próprio caso nessa temporada com o Kevin, que, se bem que o Kevin já tinha chegado antes, né? Ele estava nos times de base, então ele teve realmente um período para ganhar confiança, entender o estilo de jogo e tudo mais. Com o Machuca, eu vejo um cenário que era necessário ter paciência até certo ponto. E assim, Saulo, até a gente conversava no jogo, até foi um debate ali rapidinho entre mim, entre minha pessoa e a sua, que se o jogo do Machuca, tirando as chances perdidas de gol, que foram absurdas, ele tinha feito uma partida tecnicamente ok. Porque ele se posicionava bem, trocava passos, aparecia para receber. A questão é que o menino parece que estava com o pé do Curupira, virado ao contrário. Isso. Nada dava certo, nada dava certo em questão de ser mais objetivo. Então, preocupa isso no Machuca. Detalhe é que ele, até quando ele veio lá da Argentina, o ponto forte era justamente ele ser um criador. Ele pegar a bola, ele fazer dribles, tanto que ele era o líder em gambetas, né? Líder em dribles lá na Argentina. Então, é uma característica que ainda permanece dele, mas eu vejo que ele tá mais podado, tá? Então a gente permanece nessa expectativa, permanece nessa espera. Lembra que o Machuca ainda é um jogador jovem. Então, quem sabe a gente possa conseguir um futuro titular do Fortaleza na figura do Machuca. Que hoje, comparado ao Moisés, pô, o Machuca ainda tá acima nessa escala, né? Porque o Moisés vem de uma fase muito negativa e que não passa confiança, pelo menos na minha visão.
É, eu concordo, assim, que é porque o Machuca, ele, como ele perdeu muitos gols hoje, torna, talvez passa a impressão que ele foi péssimo.
Mas ele começou muito bem, cara.
Eu gostei muito do jogo do Machuca, gostei muito, assim. É. Ele participou muito, se movimentou, uma hora tava na direita, uma hora tava na esquerda, uma hora tava no meio. O problema é que ele desperdiçou as chances que não poderia desperdiçar, né? E aí é muito foda achar o ponto positivo nele, é foda elogiar ele. Pô, o cara perde 3 gols incríveis e eu tô elogiando ele. É difícil a gente tentar, né, ponderar os elogios ao Machuca. Mas ele se movimentou, assim, ele foi muito mais relevante hoje do que o Moisés nos últimos jogos, por exemplo. Foi muito mais participativo. Agregou muito mais ao ataque do que o Moisés, né, nos últimos jogos. Então, e como o Rony lembrou aí, ele ainda deu assistência pro gol do Galhardo, né? Ele achou o Galhardo ali deu assistência. Então eu acho a crítica exagerada ao Machuca, eu acho errada. Apesar dele ter perdido os gols e tudo mais, eu acho a crítica errada. E outro que merece elogio hoje é o Galhardo, tá? O Galhardo como titular, e aí eu vou trazer esse mérito pra mim, porque eu falei isso, né? O Galhardo titular é um, e o Galhardo entrando no segundo tempo é outro. Thaís, quer um dado? O Galhardo tem 3 gols na temporada. O segundo gol do Galhardo no ano foi contra o River. O último gol dele foi contra o River do Piauí. Há quase 2 meses atrás. No dia 14 de abril. 14 de fevereiro. Quase 2 meses. Foi o último jogo que ele foi titular. O último jogo que ele era titular foi 14 de fevereiro. Ele fez o gol contra o River. Voltou a ser titular hoje, gol. Todos os outros jogos do Galhardo, ou ele entrou no segundo tempo, ou ele se afastou, ou ele se quebrou, ou ele não sei o quê, né? Voltou a ser titular hoje e fez o gol. Ou seja, quando ele é titular, ele é um jogador. Quando ele entra no segundo tempo, é outro. Então, fica aí o dado, né? Comprovado hoje que o Galhardo, quando entra no segundo tempo, ele ajuda mais. Quando ele é titular, ajuda mais do que quando ele entra no decorrer da partida. Traz o Euclides, jogou aqui uma pra ti, ó. Leia e responda.
Thaís, sinceramente, você acha mesmo que o Escobar, independentemente de hoje, é jogador do nível que precisamos? Acho um jogador apenas esforçado, insuficiente. Euclides, veja bem. O Escobar não é nenhum craque. Para mim, ele é um jogador mediano, completamente mediano. A minha crítica ali ao teu comentário era... Primeiro, você colocou ele na mesma sacola do Pedro Augusto. Segundo, não vai ser sempre que a gente vai ter um reserva à altura do titular, não. Basta a gente olhar, é porque a Série A ainda não começou, mas está na iminência de começar. Se a gente fizer um raio-x aí das laterais dos times, não estou falando aqui de Palmeiras, de Flamengo, não, tá? Porque o Flamengo queria um zagueiro, foi buscar Léo Ortiz. O Flamengo queria um lateral, foi buscar Matias Vinha. Não estou falando desse escalão aí, não. Mas o grosso da Série A, se você pega os reservas das laterais, é uma posição normalmente complexa, é uma posição normalmente difícil. É óbvio que eu não queria o Escobar aqui. Sabe quem que eu queria? O Saulo sabe quem que eu queria.
FJ?
Não, eu queria o craque. Eu queria o craque.
Ah, meu Deus do céu. Ela queria o capixaba, FT. Olha.
Eu queria o craque Chaba, certo?
Eu não vou criticar, mas
a minha crítica ali ao teu comentário, a minha crítica ao teu comentário foi porque tu diz assim, é inadmissível ter um jogador como Escobar no Fortaleza. E eu já não acho que é por aí. Eu não acho que o Fortaleza tem condição de só ter jogador de ponta, não. Inclusive no banco, entendeu? Eu acho perfeitamente compreensível um jogador mediano como o Escobar fazer parte do nosso plantel. Era ele que eu queria que estivesse na nossa lateral esquerda? Não era ele. Agora, não é nada absurdo ele compôs o nosso plantel. Foi basicamente essa a minha crítica, tá? E eu acho engraçado, assim, tinha até passado batido, eu nem lembro como foi o nome do abençoado. Acho que não era nem pessoa, não. Acho que era um fake, tipo, era nome de fake. A Thaís tá passando muito pano hoje. Porque, assim, quando você não fala o que a pessoa quer, ou você não fala o que é esperado ouvir de você, aí significa que você tá passando pano, né? É aquela coisa. Não, discordou de mim, é porque tá errado. Não é bem assim, né, gente? São só uma divergência, a maneira de ver futebol. Eu queria aqui agradecer a dois Pix que a gente... Obrigada, tá, Euclides, pelo teu superchat. Obrigada mesmo. Eu queria agradecer aqui dois Pix que a gente recebeu, certo? Um do Daniel Bruno Rios. Daniel Rios mandou também sem mensagem, certo? Mas mandou o superchat aqui pra gente, o Pix aqui pra gente. Obrigada, Daniel. E também o Irã Lucena. Ele mandou aqui um Pix e botou assim: Thaís, o Maranhão venceria o Trinidense?
Rapaz, eu acho que venceria, viu?
Não sei, não. Assim, eu acho
que... Se ele fizesse gol no começo, talvez, viu?
Talvez. Eu acho que se ele metesse um gol que nem o Fortaleza fez, 4 minutinhos ali, talvez, viu? Vencesse sim. Talvez vencesse sim. Ó, a Thaís botou aqui, ó. Venceria. Então, se a minha xará botou que venceria, venceria.
Vamos mostrar.
Tem mais mensagem aí, eu acho que tem mais.
Vamos passar aqui rapidinho, porque tem muita pergunta boa aqui, ó.
Calma, sim, mas vamos só terminar o superchat, priorizar membros do superchat, né? A galera
Fortaleza que... ainda vai matar alguém de raiva. 3 pontos, ok, mas vamos melhorar. PS. Kevin, com gastroenterite, preocupa pro clássico? Pedro, eu acho que a diarreiazinha passa.
Você sabe,
né,
o que é gastroenterite, Pedro?
Ele sabe, Thaís, sabe, claro que sabe. É só diarreia, Pedro. Então ele. Porque às vezes, quando o cara tem ali a barriga fica ruim, o cara dá uma fraqueza, né? Aí o cara não aguenta. Mas aí ele deve estar bem já no sábado. Ó, só para fazer aqui um homenagem ao Alan Neto, né? Um ping-pong. Paut e Talmaio, vocês acham que o Moisés vai parar a decisão como titular? Eu acho que não. Eu acho que sim, Paut. Vocês, sim?
Ó, Moisés, Luceiro, Marinho, todos não jogaram por um.
Mas motivo. Eu não iria com ele. Quem acompanha o GT sabe a minha opinião. Eu acho sim, que ele vai ser o titular, mas eu iria com o Machuca.
Perfeitamente. Mas ele não perguntou isso, né? A gente acha que vai.
É, mas sim, acho que vai ser, Paut. Ping-pong.
Remo Carvalho. CEO, o que faz o Fortaleza maior no cenário mundial? Ser hexa do Manjadinho ou líder do grupo com o Boca?
Vou responder só a sua pergunta. Ser líder do grupo com o Boca. Mas a questão não é essa. Minha preocupação não é o Fortaleza no cenário mundial. Minha preocupação é ganhar mais uma vez o Ceará e manter a hegemonia no estado, sendo 6 vezes campeão seguido.
Professor Diego Thiers. Devemos comemorar. Acho que temos muito a render. Times brasileiros não estão indo bem. Falamos isso aqui, né? Que os times não venceram, quase todos. Elano Mota, resultado positivo fora e empate do Boca. Início muito bom. Muito bem, Elano. Abraço. João Vitor, o irmão da MF, né?
Sim, senhor.
Vitória importante para o time voltar a vencer. Muito bem. Abraço para o João Vitor. Humberto Leite, é óbvio que o Fortaleza está tirando o pé e até agora todos os objetivos foram alcançados. Também é uma verdade, né? Um abraço para o Humberto. Thiago, meu amigo Thiaguinho, o importante era voltar a vencer e descansar os titulares. Vamos em frente. Ou seja, as metas foram atingidas, né? E aí é que a dona Silvana trouxe o seguinte, ó. Importante que venceu.
Sintética, objetiva. Cravou-te, Silvana. Assim, ó, o Rodolfo fez uma comparação aqui que chega, baixou a minha harmonia, viu? Não bote na tela, não, mas meu amigo, chega, baixou a minha harmonia. Não faça uma comparação dessa, não, Rodolfo.
Macho, eu não vi, não.
Tá embaixo da mensagem da tua mãe.
Minha nossa senhora.
Faça isso não, Rodolfo. Falte respeito, rapaz.
Ó, Matheus, será que o Crispim não seria fundamental no time? E aí, Thaís? Bem... Saudade do menino Crispa, Thaís?
Não acho que ele faria muita diferença não, tá, Matheus? Mas também, assim, o Crispim, ele é identificado, né? Eu gosto de jogadores identificados.
Muito bem. Léo Ivo... Te amo, Musa, apesar de discordar dessa do Escobar.
Justo.
O Pli não está satisfeito com o seu comentário. Abraço pro Pli.
Nem Jesus
Wesley, Wesley Amaral. Agora é vencer quarta e começar com 6 pontos para jogar pressão no Boca. Exatamente. Que mais?
O Adolfo. Ei, mandar um abraço pro Adolfo. Faz tempo que eu o vi. Foi no jogo contra o Retrô, tá? Mas eu encontrei pessoalmente o Adolfo, sabia, Sal? Ele é de Mossoró, mas encontrei pessoalmente lá na Arena Food Square. Mandar um abraço para ele. Ele bota, esse jogo dá mais confiança pra final ou não interfere, Saulo e Felipe?
Não, gera mais confiança, né? Lógico, né? Você volta a vencer, você resgata alguns jogadores que não vinham bem. Muda o vestiário.
Quatro jogos sem vencer, nesse meio, 3 derrotas consecutivas. Tem que mudar alguma coisa. Com certeza faz a diferença.
Eu vou desfavoritar aqui a mensagem do Marcos Fábio para não zicar, tá?
Tá bom. Mas leia a do Yuri.
O Hércules entrou, né, no segundo tempo. Hércules é boa demais. Incrível como ele enxerga bem o jogo e dá dinâmica no meu campo. Após 8 meses, né, ausente. E aí... Quando o Hércules entrou hoje, FT, teve uma hora que ele pegou a bola assim, no meio campo. Assim, ele não fez nada demais. Ele só pegou a bola e girou e tocou de lado, assim. Aí eu veio assim, um sentimento ruim, né? No coração, né? Se esse cara tivesse jogado contra a LDU... Sabe, assim, um sentimento, bom, assim...
Ele é volante, né? Um volante talvez não teria entrado.
Então. Talvez tivesse nem vindo. não tivesse vindo. Mas tem um outro ponto aí também. Ele poderia ter sido vendido, né?
Que eu também. Acho que seria. Eu acho que seria.
Também.
Então, se o
mas aí a gente lesone... teria, aí a gente teria cash para investir na posição também, né?
Não sei.
São muitos cis.
FT, como é que tá aí o nosso calendário, FT? Você vai falar do calendário agora?
Na verdade, eu acho que eu ia mostrar a tabela, mas tá o calendário mesmo, porque entramos no mês de abril, então a gente já pode mostrar os compromissos do Fortaleza daqui em diante, né? Bom, primeiro compromisso, vitória garantida contra o Trinidense, 2-0. E aí a gente tem o seguinte cenário, Sal. Thaís, amigos do chat. Sábado, jogo decisivo, clássico rei, que a gente já sabe, se empatar é pênaltis, e quem ganhar fica com a taça, e o Fortaleza busca o hexa. No dia 10, a gente tem o jogo contra o time do Nacional Potosí. Esse jogo vai ser na Arena Castelão, a estreia em casa na Sul-Americana, tá? Em seguida, tem aquele cenário, ainda não foi marcada a data das quartas de final do Nordestão, mas muito provavelmente vai ser ali no dia 14, onde tá o jogo do São Paulo. O jogo do Cruzeiro, ele não existe... Eu até conversei com o Thiago Minhoca lá na Arena e a gente estava conversando e chegou à conclusão que esse jogo do Cruzeiro ele não vai ser afetado, ele provavelmente vai ser mantido, então teremos o jogo, a estreia em casa dia 17. A janela nacional que a gente estava comentando, né, de jogadores, o principal exemplo é o Martínez. Então tem até ali o dia 19 para poder fechar o negócio. O jogo contra o Criciúma, caso o Fortaleza passe para as semifinais, provavelmente vai ser afetado também, e é outro jogo fora de casa. Então a gente, caso passe para as semifinais, vai ter essa data também trocada. E no dia 25, o Fortaleza recebe o Boca Juniors na Arena Castelão. No final de semana, ele pega o Red Bull Bragantino e encerra o mês de abril. Detalhe, tá? No mês de maio, só para olhar aqui, ó. Dia 1º é data reservada para a Copa do Brasil, tá? Copa do Brasil. Então é o jogo da terceira fase, jogo da ida. Então a gente já fica também de olho porque vai ser um mês bem intenso. Então entre os próximos 30 dias tem Sula, tem Cearense, tem Brasileirão, tem Copa do Nordeste. Tem para todos os gostos, para todas as tribos. E resta só a gente agora esperar e tentar sair melhor disso aí.
FT, uma coisa legal aqui. Os próximos 3 meses de semana... É só jogão, né? Quarta que vem, Potosí, Sul-Americana, segunda rodada. No outro meio de semana, Cruzeiro pela Série A. A nossa estreia na Série A, provavelmente. A nossa estreia em casa e a nossa estreia, porque provavelmente o jogo do São Paulo vai ser adiado. E no dia 25 de abril, Fortaleza e Boca Juniors. Simplesmente o maior jogo que esse estado já viu. Será? Será se esse é maior que Fortaleza e River? Não sei, né? Libertadores, né?
Eu acho que Fortaleza e River
Fortaleza
é maior.
E River é maior.
Então é o segundo maior jogo da história. Então é o segundo maior jogo da história. Da Arena Castelão, será?
Sim.
Da nova de Arena, clubes. Com certeza. Da
de
nova
clubes,
arena,
né? Certeza. De clubes.
Claro.
Sim. Da nova Arena, com certeza é, cara.
Ai, mas teve... Ceará e The Strongest. Ai, mas teve um...
Ei, Adolfo e MR trouxeram um ponto. Fortaleza e Estudiantes é maior. Oitavas de Libertadores. Eu não acho, não.
Negativo, viu? Negativo.
Ei, Fortaleza e Corinthians, semifinal de Sul. Não conversa com isso aí, não?
Não.
Não, senhor.
Não conversa? Não? Nem cabe o debate?
Saulo, a gente tá falando de Libertadores, cara.
Não, mas tudo bem. Mas olha só. Uma semifinal de Copa Sul-Americana contra um campeão mundial, que é o Corinthians. Não entra. No, sequer você senta na mesa. Peraí, meu povo.
Pode até sentar na mesa, mas é bem ali na quina, sabe? Bem afastado.
Eu não acho, sabe, não.
Sabe quando não sobra mais as cadeiras, a pessoa tem que ficar na quina? Pronto, é ali que o Corinthians está sentado.
Mas eu não acho, não. Eu acho que a semifinal da Sul-Americana, ela é um jogo da porra, tá? Por todo o contexto, sabe? Mosaico, a festa da torcida, lotação, a explosão, né? Pós-jogo, mas a classificação.
Mas a gente fala porque o contexto de ser o maior jogo da história ultrapassa o limite do torcedor. Não é o maior jogo do Fortaleza, é o maior jogo da história do estádio. Por exemplo...
Eu vou bloquear aqui o Macerato aqui, peraí.
Pronto, agora não faz mais raiva, não. Depois do... Por exemplo, o nosso rival, ele jogou também mata-mata de Sula. Ele jogou um jogo também contra um time que, na minha visão, historicamente é maior que o Corinthians, que é o São Paulo. E apesar de ser uma fase antes, era um adversário também muito pesado. Não é à toa que São Paulo eliminou o Ceará e foi até a final. Então, eu vejo a Libertadores, e acredito que muitos veem a Thaís, pelo visto, também pensam da mesma forma, eles jogos de Libertadores se sobressaem, eles são diferentes. E esse jogo, ainda mais contra o River Plate, apesar de ter sido um jogo em fase de grupos, cara, só existem dois clubes no continente que entram no debate dos maiores clássicos do futebol mundial. É Boca e River. O River Plate é um gigante do futebol mundial em qualquer fase, até quando ele estava na Série B da Argentina. Então, eu, na minha visão, tá? É claro que o Saulo tem a visão dele, a Thaís pode ter a visão dela, mas aparentemente é semelhante à minha. A galera do chat também tem, cada um tem sua opinião. Eu vejo esse jogo com o River Plate em outro patamar. Em outro patamar.
Pra mim, o maior jogo da história da Arena Castelão é Fortaleza e Corinthians, semifinal do Sul-Americano.
Não,
eu acho, emoção que, eu acho que em segundo pode ser o Estudiantes, e aí depois vem River.
Porque tem um detalhe. Por exemplo, o Fidel Colares, ele perguntou se Fortaleza e Boca é o segundo. Por conta do Boca, talvez ele seja, sabe por quê? Ah, mas Felipe, tu não disse o argumento da Libertadores? Cara, imagina o cenário. Fortaleza vai fazer, então, vamos jogar aqui, sei lá, a Copa Torneio de Verão. Aí Fortaleza recebe na Arena Castelão o Real Madrid. Aí você fala, eita porra, é o Real Madrid, cara. Mas é Torneio de Verão. Mas, meu amigo, é o Real Madrid. Você olha pra camisa, tá lá. O escudo redondo, a coroa em cima.
Sei não, FT, viu?
E o uniforme da Adidas. Não, peraí. Calma, deixa eu contextualizar, pô. Você não tá deixando eu terminar a frase, meu amigo. Você tem o peso de um adversário, ele conta bastante num jogo. A seleção brasileira tem um amistoso contra o Uruguai nos anos 80, que era um dos maiores jogos que já tinha acontecido no estádio Castelão. E era um amistoso. Então a gente tem que também saber ponderar o poder de um adversário. É claro que a galera vai colocar na mesa questão de competitividade, questão de ser algo valoroso ou não, mas o peso de um adversário conta bastante. Por isso que até eu coloco o jogo contra o River acima do jogo contra o Estudiantes, apesar de um ser de fase de grupos e o outro ser de oitavos de final. Mas é claro, esse é o meu critério, a minha visão baseada em todos os níveis de futebol que já pude assistir, já pude acompanhar. E aí passa de cada um para cada um. O Saulo, por exemplo, ele acha que o maior jogo é Fortaleza e Corinthians. E não tem nenhum problema nisso. Você tem o seu apego como torcedor em relação àquela partida. Mas, repito, esse jogo contra o Boca senta na mesa muito mais pelo Boca. Até porque jogo em fase de grupos, eu tenho certeza que Fortaleza e Palestino não estaria sentado na mesma mesa.
Mas só pra galera lembrar aqui é o seguinte, nós estamos falando de jogos de clubes, né? De clubes, não é? Nós estamos falando da história do Castelão com seleções. Estamos falando de clubes.
Eu usei como exemplo. Exemplo pra você ver o peso de um adversário, por exemplo.
É isso.
Vamos fazer o seguinte. São meia-noite. Fica para outro dia a gente fazer o ranking. É bom que a gente faz até com a ajuda.
Faz cheirlist.
A gente faz com a ajuda do chat. Que jogo foi maior? Corinthians e Fortaleza pela Sula. Fortaleza e Estudiantes pelas oitavas da Libertadores. River Plate e Fortaleza pela fase de grupos da Libertadores. Ou Boca Juniors e Fortaleza pela fase de grupos da Sul. Mas fica para outro dia, viu?
E ainda teve o Papa, né?
Ainda teve o Papa.
Sim.
Ó, a Thelma. Até uma Maria Silva mandou aqui um pix pra gente, também não mandou mensagem. Acho que é isso, a gente conseguiu fazer aí uma horinha, uma hora e cinco de pós-jogo. Deu para trazer alguns pontos, acho que o que era de principal a gente...
Quem jogou mais? Luceiro no sábado ou Thiago Galhardo hoje?
Galhardo hoje.
Galhardo hoje.
Ele fez o mínimo, né? Foi um gol.
O Luceiro não jogou sábado.
Thaís, o que foi maior na Arena Castelão? O show da Beyoncé ou o Aviões Fantasy 2017?
Beyoncé, eu estava lá.
E para você, FT?
Cara, acho que a Beyoncé tem um nome mais forte, né? É aquela mesma, é o mesmo que... Não, no mundo, porra, cara. A Beyoncé é como se fosse o Boca Juniors, o Aviões é como se fosse algo que só a gente daqui conhece. Sei lá, o Fortaleza. Então, Fortaleza é pronto. Maior que a grande, FT. Olha aqui, o show da Beyoncé é como se fosse o Fortaleza e Boca. O show do Aviões é como se fosse o Fortaleza e América Mineiro. Fortaleza e Corinthians. Todo ano tem, pô.
Que é isso?
É isso mesmo, é isso mesmo. Felipe, você matou a cobra e mostrou o pau. Ó, Márcio Renato falou assim, voltaremos? E é com essa pergunta que a gente vai encerrar, a live de hoje. Voltaremos, Felipe?
Já voltamos, já voltamos.
Na cabeça do Márcio Renato, cara.
Já voltamos, já voltamos. Gente, um beijo. Não sai sem deixar teu like. Amanhã a gente tá de volta com a chavezinha virada e o foco total no Clássico Rei. Tamo junto.
Ei, ainda tem ingresso para vender, tá? Se você for no Leão Tickets... Leão Tickets. Deixa eu só olhar aqui agora. Tá pedindo aí. Só para ver. Para atualizar aqui o Leão Tickets. O que é que ainda tem de ingresso para vender...
Os metaleiros, né? Aí, tudo falando de Iron Man. Negócio de Iron Man.
Ó, ainda tem ingresso na Superior Sul, Superior Central e Inferior Bossa Nova, tá? Ainda tem ingresso pra vender. Então, assim, corra pra comprar. Corra pra comprar. Vamos empurrar o Fortaleza sábado em busca de mais um título, tá bom? Tamo junto, FT, Thaís. Quem não deixou... Vou tirar aqui a Thaís aqui. Quem não deixou o like ainda, deixe. E a gente se encontra amanhã. Um cheiro. Tchau. Beijo.
Put your hands up. Nah.